ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Saudações fraternas a todas as pessoas que em procissão e prece, no Brasil e no mundo, acompanharam os últimos passos do pacificador. Sua partida doeu em todos nós. Uma dor que se veste de luto numa última homenagem ao Papa que dedicou seu pontificado à simplicidade, à autenticidade e a uma visão de futuro inclusiva em favor dos mais pobres e dos marginalizados.
Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento bom dia, amigo, dizendo ao fogo saúde, irmão.
A nós resta-nos com imensa gratidão por seu exemplo e virtudes, honrar o legado que ele nos deixou em nome do amor e da paz. E falou em paz, pensou em Lídia Rebouças, educadora e psicóloga da Unipaz. Paz e bem, minha amiga.
Paz e bem, Mara Régia, queridas e queridos ouvintes.
Eu fiz questão de saudá-la assim, Lídia, numa tentativa de resgatar o real sentido que Papa Francisco, que inclusive nasceu Jorge Mário Bergoglio, depois de eleito, né, primeiro Papa latino-americano e jesuíta da Igreja Católica. Esse nome, sem dúvidas, faz jus à sua própria missão de vida, né? Uma vida que tem como inspiração o Santo Francisco de Assis, né?
Exatamente, Mara Régia. Papa Francisco, independente da nossa tradição espiritual, é um ser extremamente inspirador. Ele escolhe esse nome Francisco em homenagem, como você falou tão bem, a São Francisco de Assis, que fez a opção pelos pobres e pela natureza, pela mãe natureza. Então, o Papa Francisco resgata tudo isso belamente, fazendo com que a gente compreenda que a terra é a nossa casa comum e que todos somos verdadeiramente irmãos e irmãs.
E ele fez questão de nos lembrar que os rios não bebem sua própria água, que as árvores não comem seus próprios frutos, que o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Linda essas palavras, né?
Lindo, lindo. E o Papa Francisco é um verdadeiro exemplo de tudo isso. A gente diz que o exemplo arrasta, não é? Então ele é o exemplo do conforto essencial e da simplicidade voluntária. Ele resolveu não viver no Vaticano, viver numa casa de hóspedes, com outros hóspedes da igreja. Ele resolveu vestir uma veste mais simples, não usar o crucifixo de ouro, e sim de latão. Então, esse exemplo é muito bacana para todos nós, porque ajuda a gente a ter um equilíbrio entre o ter e o ser.
Agora, eu queria que, inclusive, você, como tanatóloga, como é que avaliou essa passagem de Francisco logo depois da Páscoa, onde num domingo pascal ele se despede, inclusive, do mundo, visitando um presídio, né? Uma coisa impressionante. Ele fez a Via Crucis com todo aquele sofrimento no tempo em que esteve internado lá no hospital por tantos dias, né? E, curiosamente, espera a Páscoa para se despedir desse mundo, né?
É isso mesmo, Mara Régia. A tanatologia é o estudo da morte e do morrer. Então, eu entendo, da vista do meu ponto, que o Papa Francisco teve uma boa morte. Ele conseguiu, até o último instante da sua existência, ser um instrumento dessa paz maior. Ele doou a existência dele a essa paz maior. E ele pôde, após a Páscoa, onde ele saudou todos nós, fazer a passagem no seu quarto, tranquilamente. E agora, cada um de nós vai viver um luto. Aqueles que se identificam mais com ele, talvez um luto mais intenso, quem se identifica um pouquinho menos, vai sentir um pouquinho de luto. E nesse momento é importante a gente acolher esse luto, acolher essa tristeza, fazer uma oração, uma caminhada contemplativa, uma meditação, qualquer coisa que possa apaziguar um pouco o nosso coração.
Papa Francisco, que visitou durante o seu pontificado mais de 60 países, né? Caminhou muito na construção de um mundo de paz. Ele que incansavelmente clamou pela paz entre a Ucrânia e a Rússia.
Isso. Todas as guerras, né? E foi um grande pacificador, como você falou, uma pessoa com uma capacidade de escuta preciosa. Ele sentava com pessoas de todas as religiões, de todos os partidos políticos, e tratava todas da mesma forma. Uhum. Então, um grande exemplo para todos nós de diálogo.
Agora, Lídia, nos próximos dias sabemos que nós vamos vivenciar um ritual prolongado de despedida do Papa. Tem, inclusive, curiosidade, porque pela primeira vez o Papa vai estar no velório dentro de um caixão, coisa que nunca aconteceu antes, né? Também existe a cerimônia do acordar o morto, né? Eles usam um sininho que é batido 3 vezes na testa do morto para se certificar da morte. E, para além de tudo isso, temos aí o prolongamento desse luto, né? Do velório, que leva dias, né?
É.
Eu queria que você nos falasse da importância desses rituais na vida de quem acaba de sofrer a perda de um ente querido.
Mara Régio, eu agradeço muitíssimo essa pergunta, porque eu entendo que no mundo atual, o preconceito com relação à morte ainda é muito grande. Várias pessoas que fazem a passagem não têm sequer o velório. Eu considero isso uma pena, porque a etapa do velório é uma etapa muito importante para que nós possamos nos despedir da pessoa que fez a passagem, agradecer a pessoa que fez a passagem. Isso tudo nos prepara para a perda dessa pessoa. Então, o ritual do Papa Francisco, o fato de ser um ritual prolongado, isso ajuda a humanidade a ir assimilando essa morte, a ir se despedindo dele. É bom que seja um ritual demorado. E me toca também a questão franciscana, que está presente até o final, quando ele pede que ele seja colocado num caixão bem simples. É muito bonito, porque quando a gente morre, a gente não leva nada. Não adianta ter esse monte de tralha, porque a gente não vai levar nada.
E ele renunciou, inclusive, à cruz de ouro, não é?
Exatamente.
Para escolher uma de latão. A simplicidade foi a marca, né?
A simplicidade foi a marca e a simplicidade é uma das coisas mais importantes da existência, né? A gente consegue se alegrar na existência com as coisas bem simples. O sorriso do nosso neto, o gosto da comida, o olhar de alguém que você encontra, a beleza da natureza. A simplicidade é fundamental para que a gente viva bem. E quando a gente vive bem, a gente tende a morrer bem também.
Que agora, à luz de todas as lições que ele nos deixou, possamos seguir esses passos da humildade, da pacificação de espíritos, não é? E do amor, acima de tudo.
Do amor em relação a todos os seres e em relação à Mãe Terra.
Ah, com toda certeza. Essa era uma das grandes preocupações. Que possamos, como a campanha da fraternidade desse ano, ouvirmos o grito da terra, dessa mãe que está a nos pedir socorro diante dos desvarios que temos promovido.
Que possamos tornar a simplicidade e o amor do Papa Francisco presente no coração de todos nós. Possamos torná-lo vivo, né, no nosso coração através dos nossos atos cotidianos.
É, definitivamente ele foi presente, Papa Francisco presente na eternidade que agora desfruta com toda certeza. Agradeço muitíssimo, minha amiga, a sua participação nesse nosso programa e em breve voltaremos a falar da vida e da morte.
Muita gratidão, Mara Régia. Paz e bem, queridas e queridos.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.